analisar a dissidência política. No ano passado, ele consolidou ainda mais o poder por meio de uma série de reformas constitucionais, que incluíram, inclusive, a nomeação da esposa dele como co-presidente e estendeu o mandato presidencial para 6 anos. O governo do casal Ortega foi acusado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU de transformar o país em um Estado autoritário e de violar sistematicamente os direitos humanos. Então, é esse tipo de prática antidemocrática que nós temos que ficar sempre muito atentos e combater, né? Porque, você vê, tá aí, não quer largar o osso. Diz que não vai deixar ter eleição no país dele, não. Porque ele não quer largar o osso para a oposição Daniel Ortega. Bom, esses então os destaques do noticiário de hoje. Vou falar aqui os nossos canais. Dá para acompanhar pelo nosso queridíssimo Radinho. No Radinho a gente está para toda a rede, né? Hoje não tem futebol, então hoje no Radinho estamos para todo mundo. Amanhã, por exemplo, já vai ter futebol, né? Amanhã, mas amanhã é outro dia. Hoje estamos para todo mundo. Dá para acompanhar com imagem também nos nossos canais digitais. E aí você consegue acompanhar com imagem no nosso canal no YouTube. Procure lá, Rádio CBN. Tem a transmissão com imagem, olha lá, o chat dos ouvintes. A Isaura Ferreira Galvão está na redação. É, está lá na redação. Disponível para pedidos de empréstimo. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Tá rico, né, Galvão? Faturou? É, ganhou o bolão. Ganhou sozinho o bolão, né? Primeiríssimo. Falei para ele que eu vou agenciar o Paulo Galvão. Paulo Galvão está lançando um livro, né? Um livro sobre, com análises sobre contexto político e tal. O próximo livro dele, falei que eu vou agenciá-lo, vai ser Dicas de Como Ganhar o Bolão. Porque não é na sorte que o Paulo Galvão vai, nem exclusivamente em análises futebolísticas. Ele tem uma estratégia própria para ganhar bolão, né? Então a gente precisa aprender com ele, que já é a segunda Copa que ele ganha consecutiva, né? Aquilo que a Argentina não fez, ele fez, né? 2 Copas consecutivas. Ai, gente, eu estava tão dividido para quem ia torcer, mas chegou na hora do jogo, mas eu torci para a Espanha com uma paixão. Na hora ali não teve jeito. É, essa coisa da América Latina e tal, infelizmente, deixei para lá. Bom, então é isso. No YouTube Rádio CBN tem o chat dos ouvintes aqui, eu fico de olho no que vocês vão dizendo. Aliás, quem estiver no YouTube pode dar um joinha, é bom que a gente gosta. Que mais? Globoplay, transmissões ao vivo do Globoplay. Pode nos acompanhar com acesso gratuito lá no Globoplay. No site da CBN dá para ouvir, dá para assistir, depende de onde você clicar. E também dá para ouvir o programa pelo aplicativo da CBN. Agora são 10 horas e 23 minutos.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
O suspeito de matar um casal na Ponte Alta, Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, foi mantido em prisão preventiva após a audiência de custódia realizada no último sábado. Ele seguirá preso por tempo indeterminado. Evandro foi preso em flagrante na sexta-feira, na casa vizinha ao local onde os corpos de Rayane Lins Farias Campos e Leonardo de Oliveira Campos foram encontrados. Uma arma atribuída a ele foi apreendida. Moradores do local informaram aos militares que ouviram disparos na tarde de quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga envolvendo um muro entre as casas. Evandro possui diversas passagens policiais, incluindo um homicídio e 2 tentativas de assassinato. E há informações de conflitos entre ele e vizinhos do condomínio. A vítima, Rayane Lins, atuava como coordenadora do Cadastro Único no município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do DF. O marido dela, Leonardo, era coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes. O casal deixa uma filha menor de idade. Marina Dantas para a CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas, e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
Vamos lá movimentar os nossos repórteres. Após Donald Trump ameaçar o Irã com o dobro da força, caso militares americanos sejam mortos em combate, o exército aplicou novos ataques contra os iranianos. Do outro lado do conflito, Israel retirou tropas do sul do Líbano.
Os Houthis anunciaram que vão aplicar um bloqueio naval contra a Arábia Saudita. Há dias, o grupo ameaça fechar o estreito de Bab el-Mandeb, a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. A medida abre uma nova frente contra os Estados Unidos na guerra no Oriente Médio, ampliando a ameaça ao abastecimento global de energia e ao comércio para além da região do Golfo Pérsico. Em comunicado divulgado à imprensa, o porta-voz militar do movimento rebelde do Iêmen, apoiado pelo Irã, chamou os sauditas de criminosos. A ONU afirmou que o bloqueio pode acarretar um conflito ainda maior. No outro lado, Israel anunciou o início da retirada das tropas das zonas ocupadas do sul do Líbano. Conforme o exército de Benjamin Netanyahu, a implementação das chamadas zonas piloto ocorre em cooperação com as forças armadas americanas e libanesas. O acordo prevê a retirada dos militares israelenses e o destacamento de tropas do Líbano, que ficarão responsáveis pelo desarmamento do Hezbollah. Contudo, o grupo extremista não assinou ou indicou que cumpriria o acordo. Na frente de combate entre Estados Unidos e Irã, novos ataques ocorreram nesta segunda-feira. Explosões foram ouvidas em Bandar Abbas, cidade próxima ao Estreito de Hormuz. Antes dos ataques, o presidente Donald Trump afirmou que os iranianos iriam pagar caso os militares americanos fossem mortos em conflitos. Mediadores tentam negociar um cessar-fogo para retomar as conversas diplomáticas. No entanto, ainda não há qualquer sinal de trégua após a nova escalada de ataques. De São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
Sobre as tarifas, o governo vai realizar encontros com setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. A ideia é definir, avaliar a extensão do impacto. A equipe econômica estuda ampliar o programa Brasil Soberano.
O governo começa nesta terça-feira uma série de reuniões com setores afetados pelo tarifaço de 25% às exportações brasileiras. Os primeiros a serem consultados serão as entidades que representam os calçadistas, vestuário e setor de plásticos. Coordenados pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda, os encontros vão dar base para o programa de apoio às exportadoras. A intenção é ouvir os segmentos e mapear perdas de contratos e a necessidade de crédito. Depois disso, a equipe econômica deverá calcular o tamanho da ajuda e priorizar os setores mais prejudicados pelas tarifas que entram em vigor na quarta-feira. A ideia do governo também é manter um programa de auxílio sem extrapolar os limites fiscais. Entre as possibilidades na mesa estão a ampliação do Plano Brasil Soberano, o lançamento de novas linhas de financiamento e a abertura de novos mercados para as exportações. Para o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Haroldo Ferreira, a ideia é que a negociação do governo com os americanos continue.
A FDRA, que é a principal associação do mercado norte-americano, que representa a indústria calçadista norte-americana, bem como seus importadores, os distribuidores, está trabalhando junto ao governo federal norte-americano para ter um teto limite de tarifas de calçados. Se conseguir lá, os calçados brasileiros também terão esse teto. Então, estamos trabalhando com os nossos congêneres no mercado norte-americano, bem como continuamos dialogando com o governo federal.
Conforme a Bicalçados, o tarifaço deverá provocar uma queda de 7% nas exportações totais de calçados em 2026. O tarifaço de 25% passa a vigorar a partir desta quarta-feira. De Brasília, Samantha Klein.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento de 2026 permaneceu em 14% pela quarta semana consecutiva. A estimativa faz parte do boletim Fox, divulgado pelo Banco Central. Na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela quinta vez seguida. A China ampliou as compras de soja do Brasil e reduziu as importações do produto fabricado pelos Estados Unidos. Segundo os dados oficiais divulgados pelo governo chinês, o país importou mais de 12 milhões de toneladas do produto brasileiro, o que representa alta de 13% em relação a junho do ano passado. Já as compras do produto norte-americano pela China caíram 20% no intervalo de tempo comparado. O deputado federal Patrus Ananias, do PT, anunciou a pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. O nome ainda será confirmado na convenção do partido, prevista para o dia 31 de julho. A decisão foi divulgada nas redes sociais, onde Patrus relembrou da carreira política como ex-prefeito de Belo Horizonte. O parlamentar também já foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o primeiro governo Lula e ministro do Desenvolvimento Agrário na segunda gestão de Dilma Rousseff. A polícia de Londres investiga as causas da morte de um brasileiro que estava desaparecido desde o dia 4 de julho. O corpo foi encontrado em um parque da capital inglesa. Formado em gastronomia, Denner Guieiro vivia em Londres há 6 anos e trabalhava como chefe em um restaurante. A família tenta levantar a documentação necessária para liberar e trazer o corpo ao Brasil. Itamaraty acompanha o caso. Horário de Brasília, 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os acréscimos.
Rafael Prates, oi Prates, boa noite.
Tudo bem, Tânia? Boa noite, ouvintes da CBN.
Acabou, hein? Quem diria que a Argentina não ia jogar nada?
É, acabou com a Espanha bicampeã do mundo ontem em Nova Jersey, né, no MetLife Stadium, que recebeu um público acima de 80 mil pessoas, né, um intervalo de 30 minutos, né, Tânia? Ontem, algumas inovações na final da Copa e deu Espanha.
Foi.
Deu a seleção que foi melhor, né? A Espanha dominou a Argentina quase que o tempo todo. Em determinado momento ali do segundo tempo, chegou a 20 finalizações da Espanha, nenhuma da Argentina no jogo. Mas o gol do título veio apenas na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação. E veio de um jogador que veio do banco de reservas, o Ferran Torres, atacante do Barcelona, que foi criticado, teve até um ano mais artilheiro, mas não teve assim uma grande temporada no Barcelona, mas fez o gol da vida dele, o gol que deu título à seleção da Espanha, bicampeão do mundo, ganhou em 2010, ganhou em 2026 também, e ontem venceu merecidamente. Ontem foi melhor que a Argentina o tempo todo, a Argentina depois que sofre o gol, até pressiona no final, quase empatou no final com 10 jogadores, o Enzo Fernandes foi expulso no final do tempo normal também, mas fica o título em boas mãos, excelentes mãos. A Espanha é bicampeã do mundo e ontem bateu a Argentina 1-0 com gol do Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação, viu, Tânia? É. E hoje muita festa na chegada da delegação à Espanha, né? Em um grande ponto de encontro da capital espanhola, os jogadores foram recebidos, uma multidão esperava, né, a delegação campeã do mundo. Depois houve assim uma festa no palco, com alguns jogadores discursando, técnico do Luiz de la Fuente também cantou Julio Iglesias para fechar a noite em alto estilo. A coisa foi boa para os campeões do mundo hoje, viu, Tânia Morales?
Muito bem, hein? Puxa vida, foi demais. A Espanha deu um show mesmo, arrasou. Mas você vê, o placar até que ficou barato para a Argentina,
ficou,
né?
Ficou assim.
Se levasse para os pênaltis, ainda era capaz da Argentina ganhar.
A Argentina tinha muita chance.
Porque aquele goleiro deles é bom.
Emiliano Martínez ontem foi o melhor da Argentina em campo. Ele garantiu 0-0 no tempo normal. Estava garantindo de novo 0-0 na prorrogação. Foi vencido pelo Ferran Torres, né? Também estou com essa impressão que você tem agora, viu, Tânia? Se vai para os pênaltis, a chance da Argentina ganhar o Tetra era bem considerável contra a Espanha. Que é bom a gente pontuar. Sofreu apenas um gol na Copa a Espanha. Goleiro Naisimon, para a gente ter uma ideia de quanto ontem o goleiro da Argentina trabalhou, o goleiro da Espanha não trabalhou, Tânia. Na Copa, o Naisimon, goleiro da Espanha, fez 10 defesas, né? Que se chama de intervenções, que ele foi exigido para espalmar ou para encaixar algum chute, alguma bola. Apenas ontem, na final, o Emiliano Martínez fez 11 defesas. Então, assim, em uma final de Copa, o goleiro da Argentina defendeu mais vezes que o goleiro da Espanha em toda a Copa do Mundo. Né? Então a Espanha foi uma seleção defensivamente assim muito sólida, muito bem treinada, ficou muito tempo com a bola e ontem venceu a Argentina com um gol na prorrogação do Ferran Torres.
Muito bom. E no sábado também teve um espetáculo
aí,
de gols, hein? No caso contrário,
um outro tipo,
né?
De jogo,
é,
né?
Outro esquema.
Disputa de terceiro lugar, né? 6-4 para a Inglaterra contra a França. A Inglaterra abriu 4-0 no primeiro tempo, que a França só olhou, ficou passeando, tomou 4-0. Aí a França mudou no segundo tempo. Né, o técnico Didier Deschamps, que se despediu da França nesse sábado, comandando o time na disputa do terceiro lugar, a França diminuiu para 4-3, a Inglaterra fez 5-4, 5-3, a França 5-4 e 6-4 no final. Foi um jogo assim, muito espaço, muitos gols, ficou emocionante porque a França reagiu depois de um primeiro tempo que só a Inglaterra jogou. Inglaterra 6-12, a França 4, Espanha campeã, Argentina vice-campeã mundial, Inglaterra terceira colocada e a França quarta colocada, os quatro melhores da Copa do Mundo de 2026, Tânia.
E com isso, Mbappé passou o Messi.
Artilheiro da Copa e artilheiro das Copas do Mundo de todos os tempos também.
Uau.
Né? Na Copa de 2026, o Mbappé artilheiro, o chuteiro de ouro, né? Que é um prêmio que a FIFA entrega para quem é o goleador da Copa, 10 gols do Mbappé, 8 do Messi. E na história das Copas, 22 gols tem o Mbappé em 22 jogos, uma média de um gol por jogo, incrível o que faz o Mbappé em Copas do Mundo. E o Messi, 21 gols em Copas, ficou atrás do Mbappé como o maior goleador de história de Copas do Mundo. O Mbappé deve ter, pelo menos, Tânia, mais duas Copas para jogar. Tem apenas 27 anos, o Messi com 39, não se sabe se vai continuar ou não, se vai ter outra Copa ou não, pro genial camisa 10 da Argentina jogar também daqui a 4 anos, Tânia.
Acho que o Messi não joga mais, né?
É mais difícil. Ele se preparou muito para essa. Ele até divulgou um texto nas redes sociais particulares, né? Do particular dele, né? Dizendo que é uma ferida que vai ser difícil para ser cicatrizada, que a dor é muito grande, que havia muita confiança para a Argentina ser campeã do mundo. Elogiou muito o ambiente, elogiou muito os companheiros, mas admitiu que a perda do título ontem para ele é muito sentida, porque possivelmente foi a última chance do Messi de novo ser campeão do mundo com a seleção argentina.
Isso é uma pena, né? Porque é um baita jogador. Bom, Prates, passada a Copa, vamos voltar aqui, né, para os nossos campeonatos domésticos.
É isso, Tânia. E amanhã tem jogo pelo Brasileirão. 19ª rodada começou na quinta-feira passada, né? Com Botafogo 2, Santos 1, Vitória 1, Vasco 0. Na sexta, Fluminense e Bragantino empataram 1-1. Mirassol 2, Grêmio 1. Amanhã apenas um jogo pelo Brasileiro, Atlético Mineiro e Bahia. 19h30 da noite na Arena MRV em Belo Horizonte. Depois, na quarta, tem Coritiba e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, Inter e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. E na quinta-feira, Corinthians e Remo. E amanhã também, Tânia, tem o começo da repescagem na Copa Sul-Americana, que é aquela segunda chance para quem não teve competência para ser o líder da chave na Sul-Americana e uma segunda chance para quem não se classificou na Libertadores da América. Então são aqueles jogos do segundo do grupo da Sul-Americana contra o terceiro que veio da Libertadores. E amanhã, um brasileiro em campo, o Santos. Em Valência, contra a Universidade Central da Venezuela, às 9h30, a ida. Semana que vem, a volta na Vila Belmiro. Também joga na semana pela Sul-Americana dos Brasileiros. Na quarta, Independiente Medellín e Vasco jogam em Medellín, no Atanasio Girardot, na Colômbia. Também na quarta, em Lima, Sporting Cristal e Bragantino. E na quinta, em La Paz, Bolívar e Grêmio. Os jogos de ida da fase de repescagem, play-off da Sul-Americana, volta semana que vem para saber quem vai ficar ou quem já sai também agora, nessas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tânia.
Muito bom. E você volta logo mais pro lado
23
B.
23h30. Isso. Lado B da bola, o lado do Gabriel do Dziak. Até daqui a pouco, Tânia.
É já já, então. Vai até. Lá. Muito bom, Rafael Prates. Muito obrigada. É isso, hein, gente. Acabou Copa, é isso. Vida que segue. E daqui a pouquinho o Prates volta. Hoje o programa vai até às 11h30. A gente passa a bola pro Prates e pro Gabriel do Dziak com o noticiário Oi. O futebol internacional, certamente vão falar muito de Copa do Mundo. Vamos com a entrevista. Vamos entender por que o Pix está na mira dos Estados Unidos. O sistema de pagamentos brasileiro, como sabemos, foi uma das justificativas para a aplicação do tarifaço, pelo que os americanos consideram concorrência desleal. Vamos entender. Estamos aqui com o economista, professor da ESPM, professor Jorge Ferreira dos Santos Filho. Professor, muito boa noite.
Boa noite, muito boa noite para você também, Tânia.
Bom, professor, por que o Pix incomoda os Estados Unidos? Quais são as questões aí relacionadas ao Pix?
A alegação do governo dos Estados Unidos, primeiro, né? O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação em 2025. Esse tema não é novo nas discussões em relação às tarifas, né? Em relação às tarifas. Aquela investigação da seção 301, que trata sobre práticas desleais de comércio dos países em relação aos Estados Unidos. A pauta da investigação foi ampla. Comércio digital, plataforma de internet, PIX, tarifa preferencial, tem também um capítulo todo sobre o etanol. E aí, nesse entorno, é que os Estados Unidos apresentam a seguinte justificativa para o PIX ser considerado uma prática desleal. Segundo o governo dos Estados Unidos, o PIX funcionaria como uma barreira para grandes empresas americanas operarem no Brasil. Por quê? Porque as grandes empresas, e isso deriva de uma reclamação, inclusive, que foi levada pelas grandes operadoras de cartão de crédito nos Estados Unidos para o governo dos Estados Unidos. Visa, Mastercard, Card, Google e Apple Pay apresentaram essa reclamação ao governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque elas operam transferências eletrônicas também, tem sistemas que operam praticamente globalmente, só que o serviço que elas prestam de transferência eletrônica, muito parecido com o PIX, ele é um serviço privado e, por isso, ele é cobrado.
Pois é.
E existe uma alegação por parte do governo dos Estados Unidos nessa investigação da seção 301 de que o governo brasileiro estaria adotando uma prática desleal de comércio ao permitir que o Banco Central do Brasil, que é o regulador, funcionasse como operador no sistema financeiro também, com uma plataforma de transferências que é gratuita. Essa é a alegação do governo dos Estados Unidos nessa investigação. Então, como retaliação, o governo dos Estados Unidos decidiu publicar essa última onda de tarifas de 25% sobre uma lista de produtos brasileiros. A lista de exceção é grande. Eu preciso comentar aqui, eu acho que é importante. Ela foi costurada de um jeito em que alguns setores específicos do Brasil sejam atingidos, Mas também, dessa vez, o governo dos Estados Unidos deixou de fora os produtos que provocariam algum tipo de inflação dentro da economia americana, por serem produtos em que a pauta brasileira de exportação ocupa muito espaço no mercado dos Estados Unidos. Então, essas são as alegações.
Mas faz sentido essas alegações, professor? Porque se fosse uma empresa privada que tirasse mercado das empresas americanas, talvez pudesse fazer um sentido. Mas aqui a gente está falando de uma política de Estado. Dá para estabelecer como uma relação comercial desleal?
Não. Por quê? Porque o Pix, ele sequer é uma empresa estatal, né? A gente tem empresas estatais aqui no Brasil que operam, algumas totalmente controladas pelo Estado, outras, né, como economia mista, a gente sabe bem a lista delas. O Pix, ele não é uma empresa estatal. A sua pergunta é muito boa, ele não é uma empresa estatal, ele é um sistema de pagamento. Ele é uma infraestrutura pública utilizada por instituições privadas. Quando o Pix foi criado, os estudos começam em 2018, em 2020 ele entra em vigor, novembro de 2020. A regra do Pix, ela é muito clara. Instituições financeiras que operam mais de 500 mil, que têm mais de 500 mil cadastros ou contas, porque a gente não tem só banco no sistema financeiro brasileiro, elas são obrigadas a oferecer, elas desde aquela época são obrigadas a oferecer o serviço do Pix gratuitamente para pessoas físicas e podem cobrar das pessoas jurídicas. Só que o ambiente concorrencial brasileiro fez com que alguns fenômenos acontecessem. Primeiro, das quase 1.000 empresas do sistema financeiro brasileiro que operam pagamentos, mais ou menos 10%, umas 90, quase 100, eram obrigadas a operar. O Pix, ele se torna tão eficiente ao longo do tempo e tão bem aceito pela população brasileira que até as empresas que não são obrigadas acabaram tendo que aderir, porque senão elas estariam fora do mercado. Então, assim, o Pix é uma infraestrutura que funciona e ele não foi criado no escopo também de se construir um sistema de barreira. A alegação de que o Pix é uma barreira, ela não é precisa. Por quê? Porque o Pix não foi criado com esse propósito. O Pix foi criado com o propósito de resolver um problema bastante característico do sistema financeiro brasileiro, que é, nós tínhamos e ainda temos uma grande parte da população não incluída no sistema financeiro brasileiro. Então, ele foi criado para dar eficiência, para trazer mais gente da população para o sistema financeiro brasileiro, permitindo um custo zero. Por isso, inclusive, que a legislação exige que, para as pessoas físicas, o custo seja zero. Para finalizar a resposta a essa sua pergunta, o Pix, ele não é uma infraestrutura de concorrência, ele é uma infraestrutura do governo estatal muito eficiente, que exige que quem quiser operar no mercado brasileiro tenha uma eficiência igual ou melhor do que a do sistema.
Pois é, e aí não vale essa posição dos Estados Unidos de enxergar como se fosse uma empresa concorrente, que é isso que eles estão colocando. Né?
Exatamente.
O José Ribeiro, nosso ouvinte, ele diz aqui, ó, tem muitos países aqui querendo implantar o Pix. É uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui no Brasil, né, o Banco Central Brasileiro, e que pode ser propagada, e aí também apavora, né? Imagino. Se no Brasil já apavora, imagina se isso começa a se propagar. Né, professor?
Sim, essa pergunta nos leva para um outro ponto que até me permite fazer um comentário que eu não tinha feito, que é o seguinte. O próprio Estados Unidos tem um sistema de pagamento e transferência do Fed, que chama FedNow, né? Para o ouvinte aí, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos e o FedNow é o sistema de transferências instantâneas do Banco Central dos Estados Unidos. A diferença é que o FedNow, ele não é compulsório, ou seja, nenhuma instituição financeira é obrigada a acessar, e lá as instituições financeiras podem ou não cobrar tarifas. Mas a gente tem um sistema similar que opera milhões de transferências por mês, que é o sistema IPU da Índia, por exemplo. A Índia tem um sistema, funciona um pouco diferente do Pix. Eu entendo que o Pix, ele é um sistema muito eficiente, né? ele deriva da robustez do sistema financeiro brasileiro, mas a Índia tem um sistema de transferência similar também, e em nenhum momento até agora apareceu algum tipo de retaliação comercial dos Estados Unidos em relação ao sistema de transferências indiano. E aí eu falo do outro ponto da pergunta do José, José é isso, né?
É.
Que é exatamente isso, né? Numa primeira fase, o PIX ele foi implementado no Brasil e ele é um sistema de pagamento brasileiro. Existe uma preocupação crescente por parte do governo dos Estados Unidos quanto à desdolarização do mundo. O que é isso? Faz um tempo que o dólar vem perdendo forças no mercado internacional. O dólar ainda é a moeda preponderante no sistema financeiro internacional. Mais de 60% dos pagamentos do sistema financeiro internacional é feito em dólares. E grande parte da intermediação desses pagamentos em dólares é feita nos Estados Unidos. Ou seja, vou citar um exemplo. Bancos brasileiros têm parcerias com bancos nos Estados Unidos ou têm filiais, né? Alguns bancos brasileiros têm filiais nos Estados Unidos e operam pagamentos pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. Existe uma preocupação quanto à desdolarização do sistema financeiro global e também com uma possível concorrência futura, caso sistemas de transferência instantânea se popularizem e alguns governos comecem a fazer conexões entre esses sistemas que não necessariamente precisariam de dólar.
Quer dizer, se a gente vai aqui no Brasil fazer uma transação com uma empresa, sei lá, da Indonésia, a gente vai recorrer, vai ter que passar por alguma empresa norte-americana e essa transação será em dólar, é isso?
Exatamente. A maioria, né, a grande parte da intermediação financeira em dólar é feita nos Estados Unidos por banqueiros dos Estados Unidos ou por banqueiros que operam dentro do mercado dos Estados Unidos. E a plataforma mais utilizada pelos bancos hoje é a plataforma SWIFT, que ela é praticamente um monopólio internacional de sistema de transferências eletrônicas. Ela deve hoje transacionar mais de 80% dos pagamentos em moeda estrangeira no mundo, né? Todos os bancos que se prezem e operem no sistema internacional usam o sistema SWIFT.
Entendi. Se a gente quiser fazer uma transação com a Indonésia, necessariamente tem que passar por isso, a gente não consegue.
Vai, provavelmente vai ser um banqueiro brasileiro que vai fazer uma transferência fazendo a liquidação via Estados Unidos e todo esse processo é feito via sistema SWIFT.
Tá.
Isso é o que acontece, né? Isso é por trás das cortinas de quando a gente precisa fazer um pagamento em dólar, né? Já foi aventada a possibilidade da internacionalização do PIX por parte do governo brasileiro, mas esse plano não foi para frente e seria, se ele voltar às discussões no ambiente do executivo, né, seria um plano de longuíssimo prazo, né? Porque a gente precisaria achar uma contraparte, essa contraparte, esse país precisaria adotar um sistema similar ao do PIX, os sistemas precisariam ser efetivamente harmonizados de um modo que um sistema lesse o outro. Você tem uma outra questão, que é a própria questão de liquidez das moedas, né? Mudando um pouco de assunto, mas ficando ainda na questão dos pagamentos internacionais, que eu acho que é importante, o plano de internacionalização do real, ele tem mais de uma década, né? Tem quase duas décadas, e existem alguns mecanismos de liquidação no sistema brasileiro que permitem com que empresas brasileiras exportadoras recebam reais de países do Mercosul e vice-versa, né? Exportações de países do Mercosul recebam nas suas moedas de origem, né? O peso argentino, o peso uruguaio, os guaranis paraguaios. Esse sistema funciona, não é PIX, ele é um sistema de amortização que é feito pelos bancos centrais, mas a gente esbarra num outro problema, que é a liquidez das moedas, né? Então, seriam dois desafios para a internacionalização de um sistema como o PIX. O primeiro é, efetivamente, você ter sistemas nos países de pagamento eletrônico que sejam harmonizáveis, ou seja, que conversem um com o outro, e segundo, a liquidez das moedas. E aí, isso só reforça a ideia central de que o dólar ainda é a grande moeda do sistema financeiro internacional, porque é a moeda com maior liquidez hoje. Liquidez é a quantidade de moeda circulando. Quanto mais líquida a moeda, mais fácil de você transar para as pessoas transacionarem. É por isso que as pessoas viajam para outros países e normalmente transacionam as operações em dólar, né?
Tá. Então, na verdade, há esse temor dos Estados Unidos que se o PIX começar a ser exportado, isso pode colocar em risco o dólar como a moeda para as transações internacionais, mas isso não é num cenário agora, nem de curto nem de médio prazo, né?
E demandaria todas as questões que eu coloquei aqui,
então,
né? Uma vontade de internacionalizar o PIX, os países, as contrapartes, os países contrapartes terem sistemas de transferência, terem sistemas de transferência instantâneo, os dois sistemas conversarem, ter liquidez suficiente das moedas para que elas sejam transacionadas, ou um sistema de compensação robusto, né? É um plano que não se faz em um ano, né?
Faz em dois anos,
né?
Mas já bota ali, né, um probleminha ali. Agora, por exemplo, os BRICS, países do BRICS, eles têm esse plano, né, de criar ali um mecanismo de pagamento entre eles. Aí se fizer alguma coisa mais restrita, assim, a um grupo de países, pode acontecer?
A sua colocação é muito boa, porque os BRICS, eles estão sempre no alvo dos Estados Unidos. Como o principal concorrente do sistema hegemônico do dólar, né, que a gente fala, né? Os BRICS, eles têm, eles concentram uma grande parte da energia global, se você for pensar em energia à base de carbono, né, petróleo, por exemplo, gás e petróleo, uma grande parte da população, da produção internacional está nos BRICS por conta da China, mas a gente tem outros grandes países produtores, né? O Brasil é um grande produtor de produtos agrícolas, a Índia também é um grande exportador. Só que a sua colocação é muito boa, por quê? Porque os BRICS são um bloco fracionado. Os BRICS, eles não têm uma unidade como, por exemplo, um G7, G8, né? Que são majoritariamente democracias liberais, com economias capitalistas. Dentro do BRICS, a gente tem duas democracias, a gente tem um sistema de partido único, que é a China, a gente tem uma Rússia que tem um regime de governo que tem um presidente há muito tempo. Então, os BRICS são um bloco fracionado. Quando essa ideia de uma moeda única do BRICS, nem era um sistema de pagamento tipo PIX, é uma moeda de compensação dos BRICS foi criada, ou a própria ideia de ter um sistema de compensação de moedas que permitisse, por exemplo, o Brasil compensar yuans, né, o renminbi, que é a moeda chinesa, contra reais. Quando essa ideia foi levada, ela foi levada inclusive pelo governo brasileiro, a posição dos BRICS ela não foi unânime. Por exemplo, a Índia se posicionou à época e falou: não, mas a gente transaciona em dólar, nós não temos um plano de no curto prazo, para substituir o dólar por uma moeda de compensação no bloco. Então, assim, o BRICS ele é visto como uma ameaça, e ele é, sim, o detentor de muitos recursos internacionais, mas, efetivamente, ele não é um bloco único, né, no processo de decisão. A gente tem aqui algumas fraturas, posicionamentos diferentes dos países.
Sim. Agora, professor Jorge Ferreira dos Santos Filho, mais ou menos a gente consegue imaginar o motivo, mas eu queria entender exatamente por que é tão importante para os Estados Unidos que o dólar continue sendo a moeda prevalente nas relações de comércio pelo mundo.
Ah, sim. Essa explicação é muito válida, e ela vai de encontro com um conceito que é mais das relações internacionais do que da economia, mas dá para explicar economicamente, que é a projeção de poder, né? A projeção de poder de um país ela é feita por diversas frentes, né? Inclusive a frente econômica, né? Os países que são potências, eles têm como correspondente a moeda forte. Os Estados Unidos são a principal potência do globo hoje e eles querem manter a economia forte. Mas a gente tem uma outra questão dentro do atual comportamento da economia americana, que é a seguinte: tem um problema na economia americana que são chamados FTGs, ou seja, a participação do PIB dos Estados Unidos, o PIB global, diminui, e a participação do comércio internacional dos Estados Unidos no comércio global também diminui. Então, são dois fatores que estão diminuindo. Enquanto a dívida dos Estados Unidos cresce, e a maior dívida hoje do mundo, né? Não tem uma dívida de um país que se compare à dívida dos Estados Unidos. E como é que um país financia sua dívida? Emitindo títulos na sua moeda. Então, para os Estados Unidos continuarem se mantendo preponderantes e financiando a sua dívida, eles precisam que o dólar seja uma moeda forte, porque a dívida dos Estados Unidos é financiada em dólar. Cada vez que os Estados Unidos precisam se financiar, eles emitem bonds, né, chamados Treasury Bonds, né, que são títulos do Tesouro americano, e eles emitem esses títulos em dólar. Então, o dólar precisa continuar sendo uma moeda forte para os Estados Unidos se manterem financiando a própria dívida, continuarem como uma grande potência global, né? Então, assim, os motivos são muitos para que os Estados Unidos continuem insistindo na preponderância do dólar como grande moeda global.
Perfeito, nossa, muito bem explicado. Agora, para fecharmos aqui, professor Jorge Ferreira dos Santos Filho, os Estados Unidos, então, não querem o nosso PIX e tal. Obviamente, o governo brasileiro não vai abrir mão do PIX. Mas os Estados Unidos têm mecanismos, por exemplo, para atrapalhar o funcionamento do PIX aqui no Brasil? Por exemplo, forçar as instituições bancárias brasileiras a não mais aderirem ao PIX, por exemplo? Existe essa possibilidade? Porque quando veio a Lei Magnitsky, também havia esse risco, né? Bom, mas aí quem... As instituições brasileiras, será que não ficaram intimidadas e tal?
O precedente que nós temos é muito radical, né? E ele tinha um motivador muito forte. Quando a Rússia invade a Ucrânia, Estados Unidos e todos os países da União Europeia automaticamente criam sanções, e parte das sanções exigia que os bancos russos fossem excluídos do sistema financeiro internacional. Como é que se faz isso na prática? A partir do momento que o banco é sancionado, os bancos que se relacionam com eles param de se relacionar, inclusive no caso brasileiro, os bancos, não só no caso brasileiro, né, no caso geral do Ocidente, a maioria das grandes instituições financeiras, elas acabaram, por exemplo, cancelando a troca de chave SWIFT, que é esse sistema de comunicação de pagamento, e os bancos russos ficaram isolados do sistema financeiro internacional. Ela é uma prerrogativa que é muito contundente, e ela tinha uma justificativa muito sólida, porque na época a Rússia tinha invadido a Ucrânia, né? Então, estamos convivendo com a guerra da Ucrânia desde aquela época, quase 5 anos de guerra. Então, assim, os Estados Unidos, eles têm mecanismos. E a Lei Magnitsky, ela vem justamente, ela causou esse temor justamente por isso. Por quê? Porque algumas pessoas foram sancionadas, e aí os bancos, eles ficam proibidos pela regulação do OFAC, que é a regulação que sanciona, de operar com essas pessoas. E aí poderia ter um efeito cascata de... as instituições financeiras que transacionam com essas pessoas que estão sancionadas serem retiradas do sistema financeiro internacional, como aconteceu com a Rússia. Só que é uma diferença de proporção muito grande entre você ter uma invasão de um país no outro por você ter uma pessoa do governo, uma pessoa pública do governo brasileira sendo sancionada. E você tem um outro item que é mais agravante ainda. Existe uma interconexão muito grande das instituições financeiras brasileiras com o sistema de pagamento, por exemplo, dos Estados Unidos. A relação, ela é muito longa e ela é muito intensa. E a economia brasileira, ela é uma economia muito integrada globalmente nesse sistema de pagamento. Sancionar uma economia como a brasileira é muito arriscado. Por quê? Porque você teria um efeito global. A própria economia dos Estados Unidos ia sentir se de repente são trazidas sanções que forçam o sistema econômico brasileiro a parar de operar no sistema internacional. Esse seria um jeito de tirar o PIX da jogada, mas é uma atitude muito drástica. Mas
seria uma bomba atômica, né?
É uma bomba atômica no sistema financeiro, você traduziu bem. É uma bomba atômica no sistema financeiro. Então, eu entendo que os Estados Unidos não chegariam a tanto para mexer no PIX. E aí tem uma outra coisa que faz parte do próprio comportamento do atual governo dos Estados Unidos. A política Trump, ela funciona muito em torno disso, né? Que bate, faz aquela ameaça, coloca as sanções de pé para chamar os países para conversa e conseguir com que parte das daquilo que está sendo exigido seja negociado. Eu percebo uma iniciativa agora ficou um pouco diferente, né, porque dessa vez as negociações não deram tão certo, o governo brasileiro se posicionou de um jeito mais firme, mas eu entendo que uma medida como tentar tirar o sistema do PIX via sancionar a instituição financeira brasileira é uma medida muito drástica que afetaria todo mundo, né?
Esperamos que o Trump não tenha essa brilhante ideia. Muito bom. Professor, muito obrigada, viu? Foi ótima. As suas explicações foram bem didáticas. Muito obrigada. Boa noite.
Tânia, eu que agradeço. Muito boa noite para você.
Professor Jorge Ferreira dos Santos Filho, economista, professor da ESPM, conversando conosco, né? Por que raios os Estados Unidos estão cismando tanto com o nosso PIX? Agora, um pouquinho atrasados, vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026, a Federação PSDB Cidadania confirmou a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. A decisão foi tomada durante convenção realizada em Fortaleza. Ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro vai disputar o cargo pela segunda vez. A chapa deve confirmar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato a vice. O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso um projeto de lei para aumentar em até 40% o valor dos penduricalhos pagos a servidores da Câmara, do Senado e da Corte, que ocupam cargos de chefia e direção. O projeto terá impacto anual de R$ 27.700.000. O TCU encaminhou a proposta no dia em que liberou remunerações acima do teto constitucional a servidores das duas casas legislativas e do tribunal. Horário de Brasília, 11:06.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma mulher de 27 anos suspeita de atirar acidentalmente na cabeça do marido de 31 na madrugada desta segunda-feira no setor leste, no Gama. Após ter sido atingido de raspão, o homem foi socorrido por familiares e levado para a UPA do Gama. A Polícia Militar do DF foi acionada e, na unidade de saúde, os policiais foram informados pelo próprio homem de que o tiro ocorreu de forma acidental. Durante as diligências na residência do casal, a mulher informou onde a arma estava guardada e também afirmou aos militares que o disparo foi um acidente e que não tinha a intenção de atingir o marido. No imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, três carregadores e 29 munições. A vítima, Luiz Eduardo, tem registro de CAC e afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que já recebeu alta. Ele disse que tem o costume de deixar a arma em diferentes lugares da casa. O homem explicou ainda que pediu para que a companheira pegasse a arma para que ele a guardasse no cofre, mas deixou a bala na agulha sem querer e a mulher acabou apertando o gatilho ao manusear.
O tiro pegou no meu rosto, saiu aqui atrás da orelha e foi só um susto. Eu falei para ela, falei, me entrega a arma que eu vou lubrificar ela e guardar no cofre. Deixei a arma com a munição na agulha, e aí na hora que ela foi me entregar, tava sem o pente, não tava com o carregador, ela já tinha tirado. Infelizmente, a posição que ela pegou a arma, abaixou a trava da arma, e do jeito que ela foi para me entregar, o dedo dela triscou no gatilho. graças a Deus eu tô aqui para contar o que aconteceu, né? Porque se eu não tivesse aqui, até ela explicar, né?
Segundo a Polícia Civil, a mulher já prestou depoimento. Ainda de acordo com os investigadores, como não havia indicativo claro de homicídio tentado, o delegado arbitrou fiança de R$3.000, valor que foi pago e, em seguida, a mulher foi liberada. Agora, a polícia apura as circunstâncias do acidente. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Vicente Pires recebe entre os dias 22 e 26 de julho uma programação gratuita de ciência, tecnologia e inovação para toda a família. O projeto Ciência na Estrada será realizado no estacionamento da administração regional e contará com palestras, oficinas, simuladores, realidade virtual, robótica, astronomia, exploração espacial, jogos digitais e desafios científicos. Entre os destaques está o show de ciência ao vivo da Einstein Júnior, com experiências interativas, como o canhão do Sonic e a areia magnética. A programação também inclui domo planetário, arena gamer e atividades com robôs. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Instagram oficial do projeto. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
O período das convenções partidárias começou hoje e vai até 5 de agosto. Nessa fase, os partidos políticos deliberam sobre a formação de coligações e a escolha oficial dos candidatos para as eleições deste ano.
Começou nesta segunda-feira o período das convenções partidárias para as eleições deste ano. O calendário eleitoral segue até o dia 5 de agosto, data limite para a formalização das candidaturas. O primeiro a oficializar o nome foi Renan Santos, do Partido Missão, que vai concorrer à presidência. O evento foi online sem transmissão. O candidato antecipou o ato por motivos de segurança, após relatar ameaças de facções criminosas. Com a oficialização, a Polícia Federal poderá reforçar a proteção para o lançamento da campanha em público no dia 1º de agosto, em São Paulo. O vice da chapa será o militar da reserva, Haroldo Medina. A maior parte dos presidenciáveis escolheu São Paulo para as convenções. Flávio Bolsonaro, do PL, será lançado no próximo sábado. Ronaldo Caiado, do PSD, no dia 26. O presidente Lula, do PT, terá o nome homologado em 2 de agosto. Já Romeu Zema, do Partido Novo, oficializa a candidatura em Brasília na segunda-feira, dia 27. Apesar do início do prazo, os partidos enfrentam impasses na formação dos palanques regionais. O PT tenta fechar alianças em Goiás após confirmar Patrus Ananias para o governo de Minas Gerais. Já o PL de Flávio Bolsonaro busca resolver a indefinição de vice e palanques em 10 estados. Uma das cotadas para vice é a economista Daniela Marques, do Republicanos, mas a legenda condiciona a aliança nacional ao apoio do PL em estados estratégicos como Mato Grosso. Em Minas Gerais, o maior desafio é definir o palanque para o governo estadual entre o senador Cleitinho, também do Republicanos, ou lançar o nome do presidente da Federação das Indústrias de Minas, Flávio Roscoe, para tentar aproximar o setor empresarial. No Distrito Federal, o impasse é a decisão de Michele Bolsonaro se vai ser candidata ao Senado após o vídeo que ela fez com críticas a Flávio ao dizer que ele tinha a maltratado. O cientista político Rubens Figueiredo analisa essa dificuldade de composição que ocorre, segundo ele, porque os partidos atuam como confederações com interesses regionais.
E o candidato a presidente que ajuda em um estado, ele pode atrapalhar em outro. Além disso, as lideranças e os partidos estaduais, eles ganharam autonomia, principalmente em função das emendas. Então, o presidente tem cada vez mais dificuldade em fazer uma aliança vertical que contemple palanque na maioria dos estados ou em todos os estados.
Já Ronaldo Caiado não tem unanimidade de apoio da própria sigla nos palanques regionais, a exemplo do Rio de Janeiro, onde o candidato ao governo, Eduardo Paes, apoia Lula. E Zema ainda não tem vice. Uma das opções colocadas por ele seria Michele Bolsonaro, mas a ex-primeira-dama negou ao dizer que não há nenhuma possibilidade. De Brasília, Rani Veloso.
O PSD oficializou o nome do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, para a disputa ao governo do estado. A vice dele será Jane Reis, do MDB. Ao Senado, a sigla lançou como candidato o deputado federal Pedro Paulo. Antônio Garotinho, do Republicanos, também vai concorrer ao cargo.
Dois partidos políticos oficializaram os candidatos ao governo do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Em convenção realizada na Zona Sul da capital, o PSD lançou a chapa formada pelo ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e por Jeane Reis, do MDB. O deputado federal e presidente estadual do PSD, Pedro Paulo, foi anunciado como candidato ao Senado. A corrida eleitoral no Rio tem sido marcada por mudanças de última hora. No domingo, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixou o posto de candidato a vice-governador na chapa de Douglas Ruas, do PL. Eduardo Paes afirmou que fará de tudo para que o PP esteja ao lado dele.
Nunca escondi de ninguém a minha relação, admiração em vários quadros do PP, especialmente com o prefeito, ex-prefeito de Nova Iguaçu, hoje é Lisboa. Doutor Luizinho, tantos parlamentares, tantos prefeitos do PP e do União Brasil que alguns já até fazendo campanha a meu lado. Nós queremos somar as boas forças do Estado do Rio de Janeiro à nossa aliança. O que eu puder fazer para tê-los a meu lado, para tê-los nessa chapa, nesse grupo político que se forma aqui, eu farei.
Em discurso, o Paes defendeu uma frente ampla para reconstruir o Estado. Apesar de o PSD lançar o nome do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para disputar a presidência da República, Eduardo Paes fez elogios a Lula, candidato à reeleição pelo PT. O ex-prefeito afirmou que o petista é o único líder nacional que compreende a importância do Rio para o país. O candidato também fez duras críticas ao grupo político do ex-governador Cláudio Castro.
O meu adversário nessa eleição, se não fosse a ação da Polícia Federal, seria Rodrigo Bacelar. Ele era um encarne com o governador Cláudio Castro. Era o líder dessa turma que hoje está apoiando outra candidatura. Se ele não tivesse sido preso, ele estaria aqui me enfrentando nesse momento, provavelmente com aqueles que se diziam pitbull do Bacelar, que são os arautos da segurança pública, e que se mostraram todos eles tchutchucas do crime organizado.
Já o Republicanos confirmou que Antony Garotinho será o candidato pela legenda. Isso acontece após uma disputa interna entre o ex-governador contra André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira. O partido, no entanto, ainda terá que realizar a convenção, marcada para o próximo sábado, para oficializar a chapa, que ainda não tem vice. Garotinho governou o Rio entre 99 e 2002 e tentou voltar ao cargo outras vezes, sem sucesso. O político estava inelegível até março por causa de uma condenação, mas a situação foi revertida por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Do Rio de Janeiro, Pedro Bonenberger.
A Polícia Federal começou a disponibilizar equipes de segurança para candidatos à presidência, com candidaturas homologadas em convenções partidárias. A operação deve mobilizar cerca de 460 policiais e custar R$ 95 milhões.
A Polícia Federal começou a disponibilizar equipes de segurança para os candidatos à presidência da República que tiverem as candidaturas homologadas em convenção partidária. Os partidos precisarão solicitar o serviço. A corporação estima gastar R$ 95 milhões na operação durante as eleições de 2026. Serão cerca de 460 policiais destacados. A Polícia Federal vai usar ainda viaturas blindadas, sistemas antidrogas, drones, coletes balísticos e outros equipamentos de proteção. A prerrogativa, segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Augusto Mota, garante equilíbrio entre as chapas e está previsto na legislação eleitoral.
Diante da magnitude do cargo que se está em disputa como chefe do Poder Executivo, para que possa se estabelecer um plano de segurança visando a manutenção e a regularidade do processo eleitoral. Para esse ano, estima-se que a Polícia Federal utilizará a estrutura própria visando a alteração desse quadro para que se possa, ao final, resguardar o pleito e não só direcionada a um dos candidatos. Essa recusa também é legítima e pode ser realizada.
Entre os presidenciáveis, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, e Renan Santos, do Missão, informaram que vão solicitar a proteção da PF. No caso do presidente Lula, do PT, a segurança será feita de forma conjunta entre a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional. O pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL, por outro lado, informou informou que vai dispensar o serviço da Polícia Federal. Segundo a assessoria, ele manterá a equipe da Polícia Legislativa do Senado, que já faz sua segurança. Em nota, Flávio afirmou que prefere que os agentes da PF sejam direcionados às investigações sobre fraudes contra aposentados do INSS e também declarou não confiar na atual direção da corporação. Já o candidato Renan Santos antecipou a Convenção Nacional do Partido Missão para oficializar a candidatura e, com isso, passar a contar com a proteção da Polícia Federal. Segundo ele, a decisão foi tomada após a recomendação da equipe de segurança por ameaças recebidas durante eventos da pré-campanha. De Brasília, Igor Cardim.
Os eleitores poderão solicitar à Justiça o voto em trânsito nas eleições deste ano até o dia 20 de agosto. A modalidade permite o voto para quem estiver ausente do domicílio eleitoral.
Eleitoras e eleitores que estarão fora do município onde votam no dia das eleições poderão solicitar a habilitação para o voto em trânsito a partir desta segunda-feira.